mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Eu não esperava o senhor por aqui.
As gargalhadas de Mariana estão indo até nossa casa. Você precisa acabar com isso. Escute, deu-lhe o calmante, Célia?
Quem disse que ela tomou? Atirou tudo no meu rosto?
É, mas vocês precisam usar energia com os doentes. Por que não chamou os enfermeiros que não a obrigou a tomar o remédio?
A Leonídia disse que ela sempre faz assim mesmo, mas que depois acaba pedindo o remédio.
Sei. Ah, por falar nisso, como é que está a Leonídia, hein? Hoje não é dia de plantão dela?
É, senhor. Mas como eu fiquei para dormir no hospital e ouvi as gargalhadas de Dona Mariana, vim ver o que era. Eu não encontrei a Leonídia em parte alguma.
Bem, então vamos até o quarto de Mariana. Talvez Leonídia tenha ido até lá. Ah, você está com as chaves da grade?
Sim, senhor. Estavam penduradas ao lado da mesa da enfermeira.
Que esquisito, né? Nesse caso, Leonídia não pode ter passado para o pavilhão de louco. É, mas vamos até lá assim mesmo.
Só tem gente maluca, todos loucos. E dizem que a maluca sou eu. É, mas nunca ninguém me viu rasgar dinheiro. Malucos são eles. Louco de pedra. Ei, seus doidos, o que querem aqui no meu quarto?
Sossegue, Mariana. Por que você está fazendo essa algazarra toda?
O que quero? Ora essa. Sou dona da minha vontade.
Pois se você não parar com isso, eu levo você para a cela de castigo. Quer ver?
Ah, eu não digo. É nisso que dá deixar a gente sã e entregue a um bando de malucos. Ah, ele diz que me bota na solitária. E se eu facilitar, bota mesmo. É louco varrido. Não sei o que foi que eu vim fazer aqui neste hotel. Conforto nenhum, divertimentos muito menos. Eu devia estar bêbada quando deixei de ir a Biarritz para vir passar o verão nesta pocilga.
Vamos, tome isso, tome.
O quê? Mais veneno, é?
Não,
senhor, não.
Tome, tome logo o calmante, antes que o doutor Roberto mande a senhora para a solitária.
Até você, Célia. Você que eu julgava melhorzinha. A loucura dos outros pegou em você, foi?
Vamos, tome o remédio.
Está bem, está bem. Não precisa gritar comigo. Eu tomo essa porcaria de remédio. Mas eu acho muito bom aprenderem a tratar uma senhora da minha prosápia, está ouvindo? Eu não sou uma qualquer. Eu sou Mariana Borges Arezzo, uma das maiores fortunas do país.
Pois se quer ser tratada como uma grande dama, que se comporte como uma grande dama.
Oui, monsieur. Moça, avise para servir o meu breakfast amanhã, impreterivelmente às 10. E não me perturbem antes de disso. Podem retirar-se. Já mandei. Saiam.
Vamos, Célia.
Vamos.
Ah, meu Deus do céu.
Agora ela se acalma. É sempre assim depois que tomou calmante.
Já que estamos aqui, vamos até o fim do corredor verificar se tudo está bem. Ué, e aqui? Por que a lâmpada do fim do corredor está apagada?
Estava acesa às 6 horas quando larguei o serviço.
Ora, essa.
O
que foi?
Eu tropecei em
alguma coisa?
Onde?
Meu Deus! Doutor, é... Ela é Lídia.
Lídia?
É ela, doutor. Parece que... Não. Parece que está morta, doutor. Veja. Veja quanto sangue.
Meu Deus. Leonídia foi assassinada. Mas é um crime brutal. Uma coisa de louco.
O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz original de Hélio do Soveral, Morte no Manicômio. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Prontinho? Departamento de Polícia Judiciária.
Por favor, eu queria falar com o inspetor Santos.
O inspetor Santos está de férias.
E quem o está substituindo?
O inspetor Leão. Mas ele também não está. Ele saiu em diligências importantíssimas.
Ô, senhorita, aqui fala o doutor Roberto Camarinha. Diretor da clínica para doentes mentais.
Sei.
Ocorreu um crime aqui na clínica e eu gostaria que o caso fosse tratado sob certo sigilo. Compreende, não é? O bom nome da minha filha.
É, eu sei como é, doutor, mas infelizmente o inspetor não está. Olha, em todo caso, eu vou anotar aqui o endereço da sua clínica e vou mandar a perícia para ir imediatamente.
Por favor. Olha, se os jornais descobrem, será um escândalo.
Olha, quem foi que mataram?
Uma das minhas enfermeiras, chamava-se Leonídia.
Ah, anotado. Endereço, doutor?
Ah, sim. A clínica fica no Alto da Tijuca. Ah, tome nota.
Departamento de Polícia Judiciária. Oh, inspetor, foi bom o senhor ligar. Olha, temos um novo caso. Mataram alguém numa clínica de doenças nervosas. Sim, sim, eu tenho tudo anotado. Já mandei o legista e os peritos. Como? Para eu ir fazer os primeiros contatos? Mas... Sim, mas onde é que o senhor está? Onde? Na raiz da serra? Mas... Ah, tá certo. Eu vou até lá ver o ambiente. Pode deixar. Olha, quando o senhor chegar, eu já terei alguma coisa. Até já. Papagaio. Um crime no manicômio e o inspetor Leão está longe, como o diabo. Ah, lá na raiz da serra. Poxa, o diabo.
Vizinha, bom dia, muito bom.
Bom dia. Escuta, quem é o senhor?
E quem é, senhorita? Eu sou Minoro, amigo do ministro inspetor Santos e costumo ajudar ele. E a senhorita quem é?
Eu sou Suzana.
Suzana?
É, eu sou assistente do inspetor Leão.
Ah, assistente do inspetor Leão?
É.
Muito prazer, não? Muito prazer, muito. Podia me dizer se a senhorita Suzy está de férias também?
Não, ela saiu. Ela saiu.
Saiu?
Tá de folga.
Ah, sim.
Mas finalmente, japonês, qual é a sua, hein?
Ah, bem, bom, qual é a sua que pergunta a Minoro, não? Não, eu queria saber, não aconteceu nada, não, aqui? Nenhum crimezinho pra gente resolver?
Ah, aconteceu, sim. Olha, mataram a enfermeira de um manicômio aí.
Ah, isso, é?
É, e o inspetor Leão está lá, onde o Judas perdeu as botas. Ele mandou fazer o reconhecimento do local do crime.
Ah, sim, o inspetor Leão é substituto do último amigo, o inspetor Santo, né? Então, muito bem, eu tô aqui, não. Então, vamos, não. O que é que a senhorita Suzana tá esperando?
Não, não tô esperando nada.
Não, então vamos, eu vou ajudar também, senhorita, vamos
então,
lá.
Então, vamos, japonês, vamos.
Da Suzana?
Uhum.
O corpo já foi removido. Os peritos examinaram o local e o legista ordenou que fizessem a remoção.
Certo, certo. Depois eu vejo o parecer do legista e dos peritos. Então a moça foi encontrada ali, ali no fim do corredor, não?
Isso, isso. E chão ainda está todo manchado de sangue, não?
É, foi um crime bárbaro. Eu temo que tenha sido obra de um dos internos. Mas, francamente, eu não compreendo, não.
Doutor, desculpe a pergunta do menor aqui. O senhor tem muito louco aqui dentro da casa?
Não são muitos, não. Mas posso dizer que a clínica está quase lotada. Nossa clínica tem um alto gabarito e, como os senhores devem compreender, nem todos têm posses para internar aqui, senhor doutor.
Ah, eu sei, sim. Aqui só tem um maluco cheio da grana, né? Eu, se fosse cheia da grana, tá doido que eu ficava maluca? Maluco, isso é coisa pra pobre que não sabe como vai pagar o aluguel no fim do mês.
Me diz uma coisa, doutor. Como foi que mataram o moça?
Foi com uma machadinha.
Nossa senhora!
E onde que uma pessoa internada aqui podia achar uma machadinha, doutor?
Na cozinha. Mas os internos nunca passam para aquele lado. Existe uma grade de ferro que separa a parte dos internos das demais dependências da clínica. Afinal, temos enfermeiras e serventes residindo aqui. Eu mesmo e minha esposa residimos lá naquele prédio ao lado, o que fica dentro do terreno da clínica.
Ah, grade de ferro fechada, com correntes, cadeado. Eu estou vendo.
Isso. E pode me dizer onde é que guarda a chave?
Ah, eu tenho algumas chaves comigo. Estão sempre fechadas na gaveta da minha escrivaninha, lá no consultório. E existe um outro jogo de chaves na gaveta da mesa, onde a enfermeira de plantão costuma ficar.
E essas chaves?
Ah, estranhamente desapareceram.
Como é que é? Desapareceram?
É, sim. Ontem à noite, como uma de nossas pacientes estivesse muito exaltada, eu acordei e vim até esta sala do prédio. No corredor, eu encontrei Célia, uma das enfermeiras que, embora não estivesse de plantão, encontrava-se na casa. Então viemos até aqui, calculando que Leonídia estivesse com as chaves, não é? Ao chegarmos junto à grade do corredor, encontramos as chaves na fechadura. Entramos e fomos ao quarto de Mariana.
Mas tem licencinha, quem é essa Mariana?
Mariana? Ah, é uma de nossas pacientes. Não é uma louca agressiva, mas de vez em quando fica um pouco exaltada e começa a rir e a gritar.
Escute, e essa louca estava exaltada ontem à noite?
Sim, mas não era nada demais, não. Apenas não tomara o sedativo costumeiro. Eu mediquei e logo acalmou-se. Mas eu achei estranha a escuridão no fim do corredor. Uma lâmpada estava apagada. Eu e Célia caminhamos na direção dos fundos do corredor. E foi aí que encontramos o corpo de Leonídia. Ah, estava no meio de uma poça de sangue.
E o senhor suspeita de alguém?
Não, em absoluto. Eu temo, porém, que uma das pacientes num acesso... Mas não compreendo, francamente. Ah, é verdade. Hoje pela manhã descobrimos uma coisa.
Que coisa?
Os quartos de estéreo do ditador estavam abertos. Não haviam passado a chave na fechadura.
Sim, mas dá licença, quem é Estera aí, esse ditador aí?
Eu aposto que são dois malucos.
Sim, são dois pacientes nossos. Estela tinha adoração pela carreira artística. Mas desde que viu seu desejo contrariado pelo pai, aliás, um homem rígido e intolerante, perdeu a razão e vive de sonho, né?
E esse ditador?
Ah, é um caso deveras lamentável. O verdadeiro nome dele é Helmut. É de nacionalidade austríaca. Ele esteve muito tempo como prisioneiro de um campo de concentração durante a Segunda Grande Guerra. Quando os parentes daqui do Brasil conseguiram resgatá-lo, ele já perdera a razão. E ficou com a mania de que é o novo ditador. Fale em organizar o quarto Reich e tudo mais.
Mas engraçado, ditador louco, isso é redundância, não?
Como é que é, japonês?
Sim, todo louco apela para despotismo, não? E todo déspota é um pouco louco.
Mas vamos ao que serve. Escute, a gente pode conversar com essa gente, doutor?
Ah, sim, não são furiosos, não. Tem apenas suas manias, né? Desde que não os irritem.
A senhorita Suzana vai querer falar com esses malucos?
E também com a enfermeira que estava em companhia do doutor quando o corpo foi encontrado.
Ah, então muito bem. Eu os levarei até onde está a Célia. E depois eu preciso retirar-me. A minha esposa, ao saber do sucedido, teve uma crise de choro, está muito aflita. E eu vou ver como está passando.
Vamos então falar com Célia.
Foi uma coisa horrível.
O pior é que o Ademir ainda não sabe de nada. Ele só vai entrar de serviço ao meio-dia.
De quem, Ademir?
Um dos enfermeiros da clínica. Estava noivo da Leonídia.
E já mandaram avisar ele?
O doutor Roberto achou melhor esperar que ele chegasse aqui.
É, fez bem. E você sabe a que horas esse Ademir deixou o serviço ontem?
Ao meio-dia. Tem 24 horas de folga.
Muito bem. Olha, quem é aquele lá que está andando de um lado para outro, falando sozinho?
É o ditador. Coitado. Tem mania de que vai dirigir o mundo. Mas não faz mal a ninguém.
É longe dele.
Temos visitas. Ainda bem que se pode ver caras diferentes das dessas onças que vivem aqui dentro. Bom dia, senhores.
Bom dia, mãe, não?
Sim.
Sim, o quê?
E o que fez? O senhor disse bom dia muito, não? E eu respondi que sim. Respondi bem.
E esse é dona Suzana, esse é Lelé, ela. Lelé da Cuca.
Olha aqui, dona Mariana. Eu preciso ir até lá dentro dar remédio aos outros. Veja como se comporta com as visitas, hein?
Escusava a recomendação. Pensa que não sei receber? Não sou maluca como você. Pode nos deixar a sós. Passar bem.
Veja lá, hein, dona Mariana? Se ela sair dos eixos, gritem por mim. Eu estou dentro.
Pode deixar.
É isso, isso.
Eu não digo. Aqui só tem gente maluca. Podem acreditar no que lhes digo. Essa mulher que acaba de sair daqui é louca, perigosíssima. Dizem até que já matou gente.
Verdade?
E eu sou de mentira, seu?
Não. A menina não acredita na senhora, não?
Não? Como é? Acredita ou não acredita?
Acredita, não.
Mancebo, essa sua maneira de falar é muito confusa. Modernice na certa. Ah, mas até mesmo que estávamos... Ah, sim... Eu dizia para terem cuidado, porque aqui vivemos cercados de loucos. Olha, estão vindo aquela infeliz ali adiante.
Ah, aquela senhora sentada no banco de pedra?
Ela mesma. Olha, imagine que ela diz a todo mundo que é Sara Bernard. Louca, louquinha da Silva. E passo o dia inteiro ensaiando a morte da Dama das Camélias. Mas eu não sei para que ensaiar uma morte que já aconteceu.
Que aconteceu?
É claro. Tanto Sara Bernard como a Dama das Camélias já morreram há muito tempo. Morreram tuberculosas as duas. Mas a maluca da Estela não acredita na gente. Enfim, eu não quero saber de assunto com malucos, né?
Ah, oi.
Não,
eu se assustou com a senhora, não?
Comigo?
Isso, mas foi só um pouquinho atua de nada, não? É, quase nada.
Cuidado, moço. Se continuar assim, gritando à toa, o senhor vai terminar ficando maluco como essa gente aqui. Mas eu sabia que tinha uma coisa pra lhes contar. Sabe que mataram uma das loucas ontem à noite?
É, não diga.
Pois foi. Mataram com a machadinha de carne lá da cozinha. Mataram bem no corredor. Eu vi tudo.
A senhora viu?
Ah, viu mesmo, é?
Mariana Borges Arezzo não mente. Se estou dizendo que vi, é porque vi, ora essa.
E o que foi que a senhora viu, hein?
Eu vi primeiro a Estela. A Sara Bernard subir num banquinho e começar a desatarrastear a lâmpada. É maluquice pura, que a lâmpada estava bem sossegadinha no seu lugar, iluminando como lhes mandaram, né? Aí, a grade abriu e Leonídia apareceu no corredor. Foi correndo para tirar a maluca de cima do banco. Aí eu só vi o braço dela descer sobre a cabeça da Leonídia com o machado na mão, enquanto com a outra mão quebrava a lâmpada, coitada.
Dona Mariana, desculpe, escuta aqui, a senhora viu mesmo isso? Tem certeza disso?
Os senhores estão pensando que eu sou alguma maluca, é?
Não.
Pois sim, eu tenho meu juízo perfeito. E no dia em que eu sair desse hotel e for aos jornais, muita roupa suja vai se lavar.
O que aconteceu?
Tenham muito cuidado com aquele todo de branco que vem aí. É louco, perigosíssimo. E cisma que é médico. Cuidado com ele.
Ô, Mariana.
que é que você está fazendo aqui?
Marianando, ora essa.
Tá bom. Você já tomou a sua injeção?
Eu não tomei porque não era de chocolate.
O quê?
É, e o senhor sabe muito bem que eu não gosto de injeção de morango. Desaforo.
Ô, Mariana, escuta aqui, você vai procurar a Célia, viu? E ela lhe dará uma injeção de chocolate.
Ah, tá bem, eu vou. Olha, mas você fica prevenido de que se estiver me enganando...
E eu engano?
Bom, cuidado com ele. Até mais ver, senhores.
Até logo. O senhor pode me dizer, essa dona Mariana, ela é maluca na cabeça?
É, esquizofrênica, digamos assim. É de uma família muito rica, mas de um momento para outro começou a embaralhar os assuntos e foram obrigados a interná-la. Eu não creio que tenha recuperação, não.
Ela disse pra gente que viu aquela outra matar a enfermeira.
Será verdade?
Bem, não convém acreditarem muito no que os doentes dizem. Eles têm uma facilidade imensa de inventar histórias.
É, mas em todo caso, gostaríamos de falar com outra doente, doutor.
Ah, pois não. Então venham comigo. Olha, finjam que sabem que ela é uma grande atriz, hein?
Oh, pode deixar comigo, não? Minoro não é maruco para discordar de maruco, não?
Um momentinho que ela está ali. É, madame? Madame Sara?
Sim. Está falando comigo?
É, sim, madame Sara. Eu trago aqui dois grandes admiradores seus.
Ah, assistiram Leblon? Gostaram? Gostaram. Papel difícil, mas para o meu talento, nada é demais. Tomam uma taça de champanhe? É francesa legítima.
Negadinho muito, né?
Desculpe se não posso lhes dar maior atenção. Eu preciso acabar de decorar a cena do segundo ato da Dama das Camélias. Eu faço Marguerite Gauthier, naturalmente. É a cena dela com o pai do Armando Duval. Querem assistir?
Ah, minha senhora, infelizmente eles não têm muito tempo. Mas como são jornalistas, eles gostariam de lhe fazer algumas perguntas.
Ah, jornalistas?
É.
Por que não disseram logo? Para os jornalistas, Madame Sara Bernard tem sempre algum tempo disponível. Na certa, querem saber a respeito de minha próxima excursão à América do Sul, não é? Faz tempo que estive lá. Depois do problema que tive com minha perna. Mas não falemos mais nisso. O que desejam?
Eles ouviram dizer que ontem à noite madame viu qualquer coisa estranha no corredor onde ficam seus aposentos. É verdade?
Ah, a ocorrência de ontem à noite? Foi bom tocarem no assunto. Aproveito a oportunidade para fazer uma reclamação, senhor gerente.
Como?
Imagine que tiraram todas as minhas roupas e me deixaram despida sobre o leito.
É? Quem fez isso?
Uma de suas enfermeiras. Uma das criadas. Quem pode mais se atrever a fazer isso, se não uma criada? Faltava pouco para meia-noite, quando ela entrou de mansinho e começou a tirar toda a minha roupa. Perguntei o que significava aquilo. E ela me disse que eu iria trocar de roupa porque estavam visitas à minha espera. E eu fiquei ali esperando, despida. Um abuso. Felizmente, eu já estou praticamente de partida. O público da América do Sul aguarda ansiosamente a estreia de Madame Sara Bernard. Eu não sei se me remonto, o Hamlet...
Eu acho melhor a gente não incomodar mais a madame, não acha, senhorita?
É isso aí, eu também acho.
É isso.
Vamos indo, vamos, madame. Muito obrigada e passe muito bem.
Au revoir.
Vou publicar meu retrato?
Ah, na primeira página.
Aí, sim. Desculpa, japonês. Será que alguém tirou mesmo a roupa dela?
Eu posso garantir que tudo não passa de imaginação. Bem, e aceitam um cafezinho?
Isso.
A minha esposa está ansiosa por saber o que descobriram.
Bem, vamos até a sua casa. Enquanto isso, eu ponho os pensamentos em ordem. Poxa, a gente falando com essa turma acaba não sabendo mais quem é certo, nem quem é piroto, não sabe nada.
Mais um pouco?
Ligadinho muito, não?
Em que pé estão as investigações? Já sabem qual foi o louco que praticou aquela barbaridade?
Não fale assim, meu bem. Não são loucos. São doentes mentais.
Ah, desculpe, querido. Mas eu creio que jamais me habituarei com o convívio daquela gente. Eu fujo deles como o diabo foge da cruz.
Ah, isso é natural, não é? Eu confesso que fico meio desconfiada na presença deles.
Aquela senhora, dona Mariana... Ela conversou direitinho, né? Estava conversando bem, bonitinho. De repente, quando o doutor Roberto apareceu, ela disse que ele era louco. Que nós tivesse cuidado, não? E quando falou na injeção de chocolate, eu vi que era um caso perdido mesmo, não?
Eu procuro levá-lo sem grandes contrariedades. Desde que se submetam ao tratamento prescrito regularmente, não há perigo. O aparentemente mais agressivo é o ditador, por causa de suas ideias e seus discursos inflamados. Mas mesmo assim, nunca houve maiores problemas.
Eu não sei, não. Um dia a casa cai. Eu me vejo a hora em que a nossa nova casa fica pronta para mudarmos.
Bem, estamos aqui provisoriamente, enquanto nossa casa termina. Eu creio que dentro de 2 ou 3 meses estaremos na nossa residência.
Deus o ouça. Mas e então, até onde chegaram?
Nós não chegamos, não. Até agora, não. Nada.
Não me diga, mas já interrogaram Célia?
Odete.
Desculpe, meu bem, mas num caso como este, eu creio que não se deve esconder coisa alguma.
O que é que tem Célia?
Era namorada de Ademir, e quando Leonídia veio trabalhar aqui, tomou-lhe o namorado. Elas se odiavam.
Não, não é tanto assim. Houve um ligeiro bate-boca, eu intervi e a coisa morreu por si mesma.
Eu não sei, não. Uma mulher despeitada é capaz de tudo.
Quer dizer, então, que houve namoro que se foi desfeito, não? E teve briga, não?
Ah, uma discussão terrível. Eu pensei que chegassem às vias de fato.
Eu não acredito que Célia cometesse um crime tão bárbaro.
Em todo caso, foi bom a sua esposa nos alertar. Vamos conversar com ela.
Isso, senhor. Muito obrigadinho pelo cafezinho. Agora, bom licencinho, não?
Não é nada que agradecer. E por favor, mantenha-me a par de tudo. Eu estou tão apreensiva com esse crime que se pudesse mudava desta casa hoje mesmo. Eu sinto-me tão insegura com aqueles loucos por perto.
Não se impressione, madame. Afinal, existem grades de ferro muito fortes. E também fechaduras, né?
Sim. Fechaduras com chaves que estão desaparecidas desde ontem.
Quer falar comigo? Temos algumas perguntas a lhe fazer, Célia.
Eu ia justamente procurá-las.
Verdade? Ia procurar a gente para quê?
Para mostrar-lhe uma coisa que encontrei no bolso do vestido de Dona Mariana. Vejam.
Uma chave? De onde é?
Uma chave do quarto em que ela dorme. Como vê, ela podia ter saído durante a noite sem que ninguém suspeitasse.
De ninguém.
Você tem que dizer como foi que arranjou essa chave, Dona Mariana.
Não digo. Sei lá se vou dar confiança a maluco. Sou senhora de minha vontade. Não sou sua criada, não, senhora.
Por gentileza, Dona Mariana. A senhora nos podia ajudar?
Está vendo como é que uma pessoa de bem fala com outra? O que é que você deseja, meu bem?
A senhora podia, por favor, dizer quem lhe deu essa chave, madame?
A tradicional gentileza do Oriente. Outra gente, não resta a menor dúvida. Vinho de outra pipa.
Como é?
Cale-se. Recolha-se a sua insignificância. Não vê que eu estou falando com estas pessoas aqui?
Ô, Dona Mariana, quem foi que lhe deu a chave, hein?
Eu não queria dizer, principalmente na presença desta intrigante maluca. Mas como me pedem com tanto empenho... Foi a maluca quem me deu a chave.
A maluca?
E qual delas?
Então o senhor concorda comigo em que isto aqui é um manto de malucos? Obrigada.
Mas quem foi, Dona Mariana? Diga.
Sara Bernard. Ela veio até a porta do meu quarto, abriu com a chave e me acordou. Isto é,
pensou que me acordou. Eu estava fingindo que dormia. Mostrou meu molho de chave, de onde retirou uma que me deu. Era da porta de meu quarto. Agiu como uma pessoa sensata. Mas, como não podia deixar de ser, tinha que fazer uma maluquice.
E qual foi a maluquice que a cara fez?
Pois eu estava no unha em pelo, como veio ao mundo.
Que mentira é essa,
Olha dona aqui, Mariana. Não se atreva a me desmentir, viu? Eu sou Mariana Borges Arezzo, não sou uma qualquer. Veja lá como fala.
Por favor, não me irrite. Mas, dona Mariana, ela estava mesmo sem roupa?
Ah, coisa de maluco, eu não digo. Depois de me entregar a chave, foi embora dizendo aquelas besteiras de teatro que vive repetindo sempre. Eu nunca vi a dama das câmeras despida. Isso nunca. E olhem que no bom tempo eu assistia muita peça de teatro.
E a senhora não sabe mais nada?
É, eu sei de coisas que nem o diabo sabe. Mas eu não tenho tempo para contar tudo, não. O máximo que eu posso fazer por vocês é contar até 100. Não, não, não. Até 100 é muito exaustivo. Eu conto até 10 e olhem lá.
Então, pesadinha por tudo, viu, madame? Mas temos que ir embora, sabe?
Tão cedo. Mas logo agora que eu ia começar a contar.
É, mas fica pra outra vez, tá?
Até logo.
Até logo. Olha, da próxima vez, se vierem cedo, eu conto até 20.
Tá bem.
Em algarismos romanos, viram?
Ela vai indo muito bem e, de repente, descarrilha. Começa a dizer bobagem. Onde já se viu? Queria contar até 10 para os senhores.
Eu acho que, no meio de toda aquela maluquice, ela diz muita coisa certa e verdadeira.
O quê, Minoro? Você está ficando maluco, é?
Não estou. Não está pegando em mim, não. Depois, Minoro, junto com a senhorita Suzana e o justíssimo inspetor, o substituto do justíssimo inspetor, o amigo meu Santos, vai conferir tudo.
Desejam mais alguma coisa aqui?
Ah, sim, já ia esquecendo. Olha, Célia, soubemos que você e a morta eram inimigas.
Eu sabia que mais cedo ou mais tarde isso viria à luz.
Quer dizer então que isso é verdade?
Eu era noiva de Ademir. Depois, depois a Leonídia veio trabalhar aqui. Comecei a notar que meu noivo estava diferente, arredio. Um dia eu descobri os dois se beijando. Fiz um escândalo. Queria quebrar a cara da oferecida. Mas veio gente, o doutor Roberto, então ele...
Sei, eu sei. Na hora você não fez nada, né? Mas esperou uma oportunidade.
Não. Eu não sou uma assassina, não. Eu não teria coragem de praticar uma barbaridade daquelas. Viram como ela ficou, não viram? Toda retalhada. Aquilo foi obra de alguém furioso, de um louco.
Mas tem um ditado que diz que esse homem às vezes enlouquece, né?
Acreditem em mim, por favor, acreditem. Não fui eu. Eu já não gosto mais do Ademir. Ele foi falso, hipócrita. Eu desisti dele.
Só não temos nenhuma prova contra você. Vamos deixar a coisa ficar como está, né?
Deixa ficar como está para ver até onde estica.
Que gracinha, meu Deus. Você acaba me matando de rir, japonês.
Querida Suzana, está com vontade de interrogar mais alguém?
Não. Vou dar mais uma olhada lá no local do crime. Depois vamos para o departamento.
Isso.
Isso. Olha aí os dois. Onde pensam que vão?
Sim, Ilha Suzana. Esse é o tal de dador, o maluco.
Firme, japonês, te manca. Fica quieto.
Onde estão seus papéis? Estão fugindo do campo de concentração.
Bem, quer dizer... Quer dizer, nós e senhorita Suzana, isso quer dizer, senhorita Suzana e eu,
já sei que estão fugindo. Façam muito bem.
Eu também fugi.
Não diga.
Eu fugi do campo de concentração. Me prenderam porque tinham medo de minha capacidade para dirigir o povo alemão. Mas eu escapei. E agora... qual estou organizando tudo. Eu sou o futuro governante de todo mundo. Do universo. Já lhe arrumai canto.
Bem, quando vê isso,
Não lerão? Fizeram muito bem. Mein Kampf de Adolf Hitler, uma grossa porcaria. Está escrevendo um livro de guerra. O meu luta será muito mais importante. Mas precisa tomar cuidado com este inimigo. Olha, ontem de noite, está voltando aqui no corredor. Eu fico esses dois olhos. Eu ia saindo do meu quarto. O chapinha que Madame Sarah Bernard me deu.
Epa, espera aí. A Sarah Bernard deu também uma chave ao senhor?
Eu estava de fina interpretando uma parada, a bailarina nua.
Como é que o senhor está falando? Era nua? Era, quer dizer que ela estava assim, senhor? Pelada?
Mas o nudez não me ofendeu. O nudez é salutar nos campos da minha terra. Bom, mas isso não interessa.
Ah, então ela deu a chave do seu quarto? E o senhor saiu para o corredor e... O senhor viu alguma coisa?
Vi uma coisa, mas não saí de meu quarto.
Não saiu?
Não cheguei a sair. Apareceu alguém. Era a própria Sarah Bernard. Ela estava vestida e trazia um banco na mão. Fui para o fim do corredor.
Ah, foi para o fim do corredor e subiu no banco.
A senhora viu também?
Sim, isso é. Não. Sim, mas e depois?
Depois eu fechei a minha porta e ninguém mais nada.
Que pena, não?
Mas eu não sei abelhudo. Agora, se for fugir, por logo antes que apareça alguém. Algum daquelas colas de uniforme branco. Olha, elas usam esse gol para passarem por enfermeira. Mas são é tão polícia. Pressa, puxa.
Dizinho.
Não haverá mais ninguém suicida de ninguém. Todo mundo vai fugir de todo mundo. Um caso, né? Um gás, todo mundo correndo de um lado para o outro. O Cassinha!
Os senhores é questão da polícia?
Eu sou assistente do inspetor.
Meu nome é Ademir.
E quer dizer que o senhor é enfermeiro que ia entrar no meio-dia, não?
Isso mesmo. Acabei de chegar e tenho uma coisa para mostrar aos senhores.
Sim, e o que é?
Este recorte de jornal que encontrei por acaso na gaveta de Leonídia, um dia em que ela esqueceu aberto.
Deixa eu ver. Assassinou o marido e fugiu com todo o dinheiro que existia na casa. Arlete Venâncio, casada com o fazendeiro Altamiro Venâncio, assassinou o marido friamente enquanto ele dormia e fugiu com uma grande quantia de dinheiro e muitas joias que o fazendeiro guardava em casa. A polícia está no alcance da criminosa. Qualquer informação será de grande valor. Ai, faz um retrato.
Isso é. Mas esse retrato é muito antigo, não? Mulher tá com máscara de carnaval no rosto, cabelo tá cheio de cachinho, parece muito pintada também, não?
Eu cismei que tratava-se da própria Leonídia. O crime ocorreu no interior de Pernambuco e Leonídia era de lá, né?
Mas seria possível isso?
Por mais que eu a interrogasse, não consegui nada. Leonídia zangou-se comigo e disse que estava tudo acabado entre nós.
E como foi isso?
Bem, eu encontrei o recorte na noite anterior à minha saída do serviço. Pela manhã... Quando ela chegou, falei com ela. Discutimos até. Ela queria que eu lhe devolvesse o recorte, mas não devolvi. Então ficou furiosa e gritou que eu ia estragar toda a sua vida e que por isso não queria mais saber de mim.
Será possível que ela e esta mulher sejam a mesma pessoa?
Aqui pelo retrato que está no jornal, né? Que está muito ruim mesmo, não se pode dizer nada, né?
É, mas no departamento temos meios de fazer maiores investigações. Sabe uma coisa, Minoru?
Não sabe porque o senhorita ainda não disse, né?
É, mas vamos embora. Depois que investigarmos todos os detalhes com a cabeça fresca, talvez cheguemos a uma conclusão.
Isso. E o ilustríssimo substituto do ilustríssimo inspetor Santo também pode ajudar, não? Vamos embora, vamos.
Licencinha, bom dia, muito, não?
Já? Tão cedo?
Minoru quase não dormiu, né? Mas então, o que foi que o inspetor Oriol substituto disse?
Tá tudo aqui no caderninho japonês. A tal mulher, Arlete Venâncio, ela tinha 23 anos quando matou o marido em Pernambuco. Portanto, agora deve estar com seus 38, mais ou menos. O caso ocorreu há 15 anos.
Que idade tinha a enfermeira que foi assassinada?
Eu não disse que tinha 27 anos somente.
Quer dizer que não podia ser ela,
então. Não era.
Então quem era?
Tá tudo aqui, Minoru. O inspetor Leão é bamba também, sabe?
Ah, é?
É, ele viu todas as minhas anotações, cismou com aquela história da louca sem roupa, da louca subindo no banco pra apagar a lâmpada.
Quer dizer que ele acha que tudo isso é verdade, aquela bobagem toda?
Ah, apostou que tudo é verdade. E pensando bem, se as histórias de Dona Mariana, da Sara Bernard e do como é, ditador, né?
Ditador.
É, do ditador, se combinam?
Quer dizer que é verdade muito, né? Quer dizer que então o ilustre substituto do...
Ilustre substituto do ilustríssimo inspetor, amigo da reverendíssimo chato de japonês, chegou a uma conclusão.
Ah, isso
é.
Qual é a conclusão?
Que Leonídia foi assassinada porque descobriu a verdadeira identidade de Arlete Venâncio.
Não vai me dizer que é uma das loucas malucas.
Para mim, uma pessoa que comete um crime tão bárbaro como aquele só pode ser louca. E sabe o que mais, Minoru?
Não, Minoru não sabe.
Vamos ao sanatório prender o criminoso. Vamos.
Oh, muito bem. Estimo saber que desvendaram o caso antes de chegar ao conhecimento da imprensa. Seria uma péssima propaganda para minha clínica.
É, mas talvez ainda venha a existir a propaganda, doutor.
Por favor, os senhores precisam manter os nossos nomes longe de tamanha barbaridade.
O nome do doutor Roberto Camarinha talvez pareça nos jornais, né? Mas vai parecer assim que, como vítima de um engano. Mas,
um engano?
Isso.
Mas não entendo.
É, mas o menor está certo, doutor. Sim. Pelo caminho para cá, ele leu as notas que tomei ontem à noite durante a reunião com o meu chefe atual.
E daí, eu não sei onde quero chegar. Deslindaram ou não esse desagradável caso?
Mas claro que deslindamos.
Oh, graças a Deus.
Sabemos quem foi que deu as chaves aos doentes.
Isso, sabemos quem foi que tirou roupa da Sara Bernard para vestir aquela roupa com ela. Não vai se disfarçar, não?
E sabemos também por que Leonídia tinha que morrer.
Por quê?
Porque Leonídia estava brincando com fogo.
É, estava fazendo chantagem com o criminoso. E por isso ela perdeu a vida.
Oh, por favor, eu não quero ver mais nada. Se não me resolver...
Infelizmente, madame, não podemos dar licença.
O quê?
Porque nós sabemos que seu verdadeiro nome é Arlete Venâncio.
Mas que história é essa? Isso tudo é uma loucura.
Não é loucura. Nós descobrimos tudo. Toda a verdade.
Mas que verdade?
Dona Odete, na verdade, se chama Arlete Venâncio. Veio do norte há 15 anos, mais ou menos, e veio fugida.
Sim, senhor. Fugida para não ser presa pelo crime que praticaram.
Mas tudo isso é um absurdo. Meu bem, diga que é mentira.
E olha pra cara dela. Dona Odete tá apanhando muito, não? Olha as mãos dela, tá tremendo. Os lábios também estão se apertando. Nós descobrimos a verdade.
Mas vocês não me pegarão, não me pegarão.
Que pessoa que escapar, hein?
Mariana.
Não deixa essa maluca tocar em mim.
Seus pulsos.
Que faz você aqui, Mariana? Como conseguiu escapar?
Pensam que eu sou maluca, é? Pois não sou, não. Doida é ela. Onde já se viu matar uma pessoa daquela maneira?
Você sabia? sabia que era eu?
É claro. Mas se eu contasse alguém que via a mulher do Dr. Roberto no corredor e eu me mandar para a solitária? Eu que não sou doida, fiquei muito quietinha. Vi tudo, ouvi tudo, mas não contei nada. Agora já não faz mal. Vocês descobriram.
Então é mesmo verdade, Odete.
O meu nome verdadeiro é Arlete. Fugi com muito dinheiro e joias de alto valor. Consegui subornar um tabelião do interior. Fiz documentos falsos e vim para o Rio. Aqui eu comecei a levar uma vida diferente daquela que levava no norte. Frequentei a sociedade. Foi onde conheci você. Você me propôs casamento e vi que era uma excelente oportunidade de realizar todos os meus sonhos. Eu jamais podia imaginar que aquela meninazinha, ajudante de cozinha na fazenda, fosse crescer e vir para o Rio de Janeiro ser enfermeira. Era Leonídia. Ela me reconheceu, apesar de passados tantos anos. Vivia tomando-me dinheiro. Eu empenhei joias, mas por mais que lhe desse, nunca satisfazia. Aí fiquei desesperada. Perdi a cabeça e arquitetei um plano. Um plano louco, bem sei.
Ainda bem que ela mesma se chama de louca. Olha, comigo acontece justamente o contrário. Os outros é que me chamam de louca. Eu sei que...
Você sabe que é uma pessoa normal, não?
Não seja idiota, seu. Eu posso ser maluca, mas eu não sou tão maluca pra não saber que sou maluca. E eu admiro vocês, gente da polícia, falando tanta bobagem.
Eu vou levar você de volta para o seu quarto. Olha, está na hora de tomar seu calmante e se recolher.
Não precisa de calmante não, doutor.
Como não precisa?
Desde que não tenha nenhuma doida solta pelo corredor matando as enfermeiras, eu garanto que durmo como um anjo. Vou revoar, meus enfants. Vou revoar.
Sim, eu vou com ela. Levem Odete. Não quero mais vê-la voltar. Ela destruiu todos os meus.
Vamos andando, dona Odete, vamos. Eu preciso entregar a senhora aqui de direito e terminar o serviço. Estou sentindo começo de gripe e antes de ir para casa, eu vou passar numa farmácia e tomar uma injeção.
Injeção? Injeção de chocolate ou de mulango, hein?
Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soberal, Morte no Manicômio. Tomaram parte os seguintes artistas: Mariana Auriceia Araújo, Roberto Geraldo Avelar, Célia Ilka Maria, Suzana Carmen Dolores, Minoro Cauê Filho, Estela Madame Sara e Ará Jordão, Odete Célia de Castro, Ditador Paulo Célio e Ademir Lai Júnior. O controle de som foi de Rogério Vieites, a sonofonia de José Marques, a contra-regra de Geraldo Cruz. Ensaios de Cauê Filho, supervisão geral de Deise Lúcidi. O Teatro de Mistério é apresentado sempre aos sábados às 9h05 e às segundas-feiras às 22h05 em reapresentação.